Projeto que regulamenta direitos dos trabalhadores domésticos deve ser votado em agosto.
Paulo Paim defende fim do voto obrigatório nas eleições.
Luiz Henrique cobra de candidatos à presidência propostas para mudanças nas universidades.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Regulamentação das Leis deve votar em agosto o projeto que trata de 7 direitos dos trabalhadores domésticos.
O presidente do Senado faz um apelo para que a Câmara dos Deputados vote com rapidez a proposta. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, antecipou que já está pronto o relatório do projeto de lei que regulamenta 7 direitos trabalhistas dos empregados domésticos. São eles a indenização nos casos de demissões sem justa causa, a obrigatoriedade do depósito do FGTS e o pagamento do salário família, do adicional noturno, do seguro-desemprego e do seguro contra acidente de trabalho. Também está pendente de regulamentação o direito de auxílio creche e pré-escola para as crianças de até 5 anos de idade. Sem adiantar o teor do relatório, Romero Jucá assegurou que a regulamentação dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos será votada na primeira semana de agosto pela comissão mista.
A PEC da doméstica, nós estamos também discutindo as emendas, o parecer já está pronto e eu espero que no dia 5 ou 6 de agosto nós tenhamos a condição de votar essas emendas, retornando o projeto para a Câmara dos Deputados para que possa ser votado no plenário.
Ao lembrar que a legislação trabalhista dos empregados domésticos foi promulgada há um ano, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, fez um apelo para que a Câmara dos Deputados vote logo o relatório que for aprovado pela comissão mista em agosto.
Com a celeridade que nós votamos a PEC, isso demonstra o fundamental compromisso do Congresso Nacional. Com relação à extensão dos demais direitos, eles precisarão da aprovação da Câmara dos Deputados. É importante aproveitar a oportunidade e fazer um apelo para que a Câmara vote rapidamente.
A chamada PEC dos trabalhadores domésticos assegurou a categoria 16 direitos. Já estão em vigor a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais e o pagamento das horas extras.
Já está em vigor a lei que cria a Política Nacional de Cultura Viva e apoia os chamados pontos de cultura.
A proposta aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo governo transforma em política permanente o programa desenvolvido pelo Ministério da Cultura desde 2005. Repórter George Cardim.
A nova lei, aprovada pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, transforma em política de Estado o programa Cultura Viva, desenvolvido pelo Ministério da Cultura desde 2005. Pelo programa, o governo federal pode financiar por um prazo de até 3 anos os projetos aprovados dos chamados pontos e pontões de cultura. As ações e oficinas culturais voltadas para a comunidade são desenvolvidas por entidades não governamentais sem fins lucrativos, que atuam em diversas áreas, como a literatura, a dança, a música, as produções audiovisuais e de jogos eletrônicos e o acervo de museus e bibliotecas. Em todo o país, existem cerca de 3.500 pontos de cultura. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, explicou que os pontos de cultura permitem o acesso da população à produção artística e abrigam uma diversidade de artistas populares.
Da teia, um movimento extraordinário de milhares de pontos de cultura. É uma coisa pujante.
Para o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, a iniciativa é fundamental para que o Estado apoie a diversidade cultural brasileira.
Um programa que se mostrou extremamente bem-sucedido e que, ao se tornar política pública, facilita a relação do Estado com essa enorme diversidade e belíssima diversidade cultural que temos em nosso país, que, sem dúvida, é uma das maiores riquezas deste país.
A nova lei incentiva a parceria entre os pontos de cultura e as escolas de ensino fundamental, médio e superior de todo o país para a divulgação de suas ações e bens culturais.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o fim do voto obrigatório. Ele citou pesquisa do Datafolha de 2010, que indica que 48% dos eleitores brasileiros também querem que o comparecimento às urnas seja facultativo.
Já o Instituto Paraná Pesquisas apurou em 2013 que 66% dos eleitores votariam mesmo se o voto fosse facultativo.
Para o senador, já passou da hora de o eleitor decidir se quer ou não votar. Além disso, acredita que se o voto fosse facultativo, os candidatos e políticos mudariam o comportamento numa tentativa de convencer as pessoas a comparecerem às urnas.
A questão da legitimidade que o voto obrigatório conferiria às eleições é outra falácia. Uma massa de eleitores desinformados que vende seu voto porque é obrigado a votar, não quer ir lá. Mas alguém paga para ele, além de pagar, é de te levo de ônibus, caminhão, de carro. Claro que isso diminui a legitimidade do sistema de uma forma muito mais nefasta. Ó, se você não ir votar, você vai pagar multa e você não votar, então não ganha tanto. Isso sem contar com o fato de que não comparecer às urnas também é uma forma de se expressar.
E o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu que os candidatos à presidência da República coloquem na pauta de suas campanhas eleitorais a autonomia universitária e a queda da qualidade das universidades públicas do país.
Na opinião do senador, os reitores deveriam ser escolhidos a partir do mérito e não por meio de eleição direta envolvendo professores, funcionários e estudantes.
Para ele, essa prática adotada nas universidades a partir da Constituição de 1988 é a causa da queda na qualidade do ensino superior brasileiro.
Conforme lembrou Luiz Henrique, as universidades públicas do Brasil estão fora da lista das 200 melhores instituições de ensino do mundo.
O senador acredita que esse cenário é responsável pela baixa competitividade da indústria do país no mercado mundial.
Nós demos uma dose cavalar de democracia que virou democratite na escolha dos dirigentes das universidades. E regredimos na qualidade do ensino, na intensidade da pesquisa, na participação de publicações em revistas científicas especializadas. A nossa universidade foi para frente ao se democratizar, mas se democratizou demais e foi para trás na sua qualidade.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, cobrou dos candidatos à presidência da República a apresentação de propostas para incentivar o desenvolvimento econômico do país.
Segundo o senador, a população está ansiosa por medidas concretas que combatam as perdas que os brasileiros enfrentam pela falta de investimentos no país.
Duas coisas nós devemos buscar nos candidatos. Que eles digam como vão parar as perdas que esse país sofre, jogando fora seus recursos, e como vai melhorar a qualidade do nosso povo.
Entre essas perdas, Cristóvão citou o baixo crescimento do PIB, a falta de uma educação de qualidade e investimentos significativos em logística e inovação tecnológica. Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paola Lima e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União verificou que houve dano aos cofres públicos, gestão temerária e ato de gestão antieconômico na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. A relatoria coube ao ministro José Jorge, que observou que a aquisição de empresas envolve riscos, mas há indícios de clara intenção de aumentar o preço da refinaria de Pasadena. Agora, o TCU vai instaurar processo específico para apurar as responsabilidades, bem como para o ressarcimento do prejuízo, estimado em US$ 800 milhões. O valor equivale a cerca de R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais. No novo processo, serão ouvidos pelo tribunal dirigentes e ex-dirigentes da Petrobras para darem explicações detalhadas sobre o negócio.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.